Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Eu pensei que o pastor Clóvis fosse fazer um leilão. Gente, ia dar muito dinheiro, porque esse time tem misericórdia. Eu estou querendo doar tudo que eu tenho do Vasco, mas não vou doar não, porque as coisas vão melhorar. Um dia, eu tenho aprendido ao longo dos anos, a todas as vezes que vou pregar, parece óbvio, mas como alguém disse, o óbvio também tem que ser dito, a perguntar para Deus o que eu devo pregar. E todos, óbvio, pelo menos eu espero, fazem isso também. E um amigo meu, um grande amigo, pastor, ele disse que a gente pode repetir, ele dizia, que a gente pode repetir uma mensagem a cada 2 anos, porque a cada 2 anos ninguém lembra mais de nada, e aí tu pode repetir. Mas na época que ele me disse isso, não tinha internet nem tampouco o YouTube, então agora está complicado. Mas eu preguei aqui na igreja, tem 3 semanas, era o culto comemorativo dos 10 anos, do CCH, foi um culto de quinta-feira, e Deus me deu uma palavra de gratidão, de encorajamento para aqueles irmãos que estavam e estão ainda abençoando tantas pessoas, fazendo pontes para abençoar e cuidar das pessoas. Mas eu entendi de Deus, e depois conversei com meu grande amigo, pastor Tiago, e entendi de Deus que eu devia partilhar com vocês algo dentro daquela palavra. Não é a mesma palavra, mas é uma palavra que me coloca dentro, e você também, do movimento de Deus, de abençoar as pessoas em todos os lugares. Eu gosto muito daquela expressão, mão estendida de Deus, e eu creio assim, eu acho que todos nós, enquanto cristãos, seguidores de Jesus, somos, de alguma maneira, a mão estendida de Deus para tocar as pessoas, para abençoar as pessoas e para proporcionar às pessoas um encontro com Ele mesmo. Deus, o Deus bíblico, o Deus que eu creio, que você também, que está aqui, você que está aí na internet, é o Deus que usa pessoas para abençoar pessoas. Ele disse a Abraão: eu vou te abençoar e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Esse é o jeito de Deus agir. Ele pode agir diretamente, ele é poderoso o suficiente para fazer isso e faz. Mas muitas vezes ele vai usar as tuas mãos, o teu olhar, o teu coração, o teu ouvido, aquilo que você sabe fazer para tocar nas pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje de manhã. E eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo 31. E a gente vai pensar um pouco sobre essa temática, artesãos do encontro. Foi o mesmo tema que eu utilizei naquele dia, mas o texto eu troquei. Era Êxodo 35 e agora é Êxodo 31. Depois você lê, você vai ver que é quase parecido. Então, estou só disfarçando para não ficar feio, que eu estou repetindo. Mas o texto é de Êxodo 31, a partir do versículo 1. Que diz assim: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Auliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda. Amém. Eu quero te situar um pouco nessa leitura. Quando a gente lê a Bíblia, é bem legal você saber onde você está. Eu não pego um texto e vou logo aplicando, eu acho isso muito perigoso. Então, eu tento sempre entender onde eu estou historicamente, porque isso facilita bastante o entendimento, a interpretação e abre portas para a gente colocar isso em prática. Então, esse texto que eu acabei de ler, você pode entender lembrando do movimento do povo de Israel que estava no Egito. Eles ficaram cativos mais de 400 mil anos. 400 anos. Está todo mundo ligado, né? Isso. E aí eles ficaram lá 430 anos. E Deus então levanta um líder, Moisés, para tirar esse povo como resposta aos gritos do povo de Israel. E Deus então levanta Moisés para fazer esse movimento do Egito para a terra da promessa, Canaã. Se você não sabe, eles poderiam ter feito esse movimento em algumas semanas, talvez um mês, e eles levaram 40 anos. 40 anos para atravessar o deserto, podendo ter feito em muito menos tempo. E Moisés sabia disso, que aquele povo não era um povo fácil. Era um povo obstinado, como diz a Bíblia, um povo rebelde, um povo murmurador, muitas vezes como você e eu. E Moisés precisava, e nós líderes, todos nós não líderes, nós precisamos sempre depender de Deus, sempre. Recorra a Deus sempre, irmão e irmã. E Moisés fazia isso, só que ele tinha um lugar. Porque nesse movimento de... eram 600 mil homens, sem contar crianças e mulheres, então devia ter aí em torno de 2 milhões de pessoas. Então, quando eles se movimentavam, indo em direção a Canaã, eles faziam tendas e faziam um acampamento. E Moisés, para buscar a Deus, ele se retirava. Ele fez uma tenda, chamada Tenda do Encontro, em algumas traduções, Tenda da Congregação. E ele ia buscar a Deus. Não poucas vezes ele fez isso. Porque liderar aquele povo não foi nada fácil. E quando ele ia para a tenda que ele tinha lá ajeitado, montado, para buscar a Deus, alguns iam também. Alguns se levantavam de frente das suas próprias tendas quando viam que Moisés estava lá na tenda buscando a Deus. E aí Deus decide construir uma tenda, agora não mais como nome de tenda, mas com o nome de tabernáculo. E é um pouco isso que vocês veem aqui. Deus, então, ele deseja fazer um lugar onde ele vai ter esse encontro, não só com Moisés, não só com os líderes, mas com todo o povo. Um lugar que marcasse a presença de Deus. Esse é o contexto. E quando ele faz isso, ele estabelece um homem, ele chama um homem chamado Bezalel, justamente para fabricar esse tabernáculo. Não só Bezalel, mas também Aholiabe, que é o auxiliar, e também uma equipe, que ele chama de todos os artesãos. E a Bíblia diz que Deus enche esse homem do seu Espírito, do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Não foi para pregar, não foi para tocar, não foi para liderar a célula, não foi. Foi para trabalhar com ouro, prata, bronze, madeira, pedra, tecido, para fazer um lugar onde as pessoas pudessem encontrar Deus. Por isso, essa temática, artesãos do encontro, Porque no final das contas, o que Bezalel fez, o seu auxiliar e toda a equipe, foi preparar um lugar para que algum tempo depois, não só Moisés, como todo o povo, pudesse encontrar Deus. Essa é a ideia. E eu quero, em nome de Jesus, que você entenda que aquilo que aconteceu, e se você caminhar comigo no Velho Testamento, aquilo que aconteceu no Velho Testamento se replica no Novo de uma outra maneira, e você está dentro e eu também. Porque a tenda do encontro de Moisés vira tabernáculo, que alguns chamam também de tenda do encontro, tenda da congregação, mas vira tabernáculo. E esse tabernáculo, onde tem lá a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, onde tem a mesa, onde tem tudo aquilo que pode representar a presença de Deus, isso vai virar 300 anos depois o templo, o tão famoso templo, iniciado, projetado por Davi, mas construído por Salomão. E se você continua a história, você vai perceber que esse templo foi destruído e reconstruído, e a gente chega no Novo Testamento. E quando a gente chega no Novo Testamento, a tenda, o tabernáculo, o templo não é mais feito de mãos humanas. Eu e você viramos templo. Eu e você viramos tenda. Eu e você viramos tabernáculo. Porque o Espírito de Deus que estava ali em Bezalel, com um objetivo específico, e quando a gente olha o Velho Testamento, a gente vê exatamente isso. Deus estabelece para alguns. Alguns vão receber o Espírito de forma temporária, alguns. A palavra Espírito Santo só aparece no Velho Testamento duas vezes, com essa expressão, Espírito Santo. Vai aparecer Espírito de Deus, Espírito do Senhor, e não muitas vezes, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Houve uma promessa em Joel, dizendo, eu derramarei do meu Espírito, e isso acontece no Pentecostes. E ali, depois da vinda de Jesus, e isso é muito bonito de ver, de imaginar, de colocar na nossa mente e coração, que o Deus que habitava, que se manifestava na tenda, no tabernáculo, no templo, ele decide descer, e ele vem aqui, em corpo, ele encarna no ser humano, e Jesus desce, Jesus vem, e vive aqui, e morre, e ressuscita. E quando ele sobe, ele diz, eu subo, mas o Consolador desce. E vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas. Vocês serão minhas. Então, a gente passou a ser o templo de Deus. Paulo vai dizer que o Espírito Santo mora dentro da gente. Então, para cada pessoa que tem o Espírito Santo, ela é chamada hoje de manhã, você que está aqui e você que está aí na internet, para se ver, para entender que você potencialmente é um artesão do encontro. Que Deus abra os teus olhos, que abra também os teus ouvidos para aquilo que Ele vai te dizer hoje de manhã. Mesmo você que esteve aqui no CCH, Deus tem algo mais para você. Deus nos deu habilidades, aptidões. Cada um aqui tem uma coisa boa que faz. Mais de uma. Nós somos, de alguma maneira, especiais em alguma coisa, especialista em alguma coisa, qualquer coisa. Tem gente que dirige bem, tem gente que fala bem, que ouve bem, tem gente que sabe atender, tem médico, enfermeiro, gente que sabe fazer as coisas manualmente, arquitetos, dona de casa, gente que faz uma comida deliciosa, que junta a família, tem porteiro, que trabalha tão bem. Eu sempre brinco muito com os porteiros do condomínio onde eu moro. Infelizmente, a maioria é flamenguista. E a gente brinca muito. E, claro, eu estou sempre do lado de ser zoado, né? Como vascaíno, obviamente. Um porteiro, um motorista de Uber. Qualquer coisa que você faça, manualmente, com os pés, né? Os talentos, pessoas que jogam tão bem futebol e os outros esportes. Todos nós temos habilidades, talentos, e nós que somos dele, nós que já o encontramos, nós que somos filhos de Deus através de Jesus, nós ainda recebemos, por causa do Espírito Santo, os dons espirituais. E você tem um dom, pelo menos um dom. Os americanos, eles estão à nossa frente nisso. Eu vivi no Senegal 14 anos, mas 3 anos eu vivi nos Estados Unidos. E na igreja que nós frequentávamos por 3 anos, é impressionante como cada irmão daquele lugar, quando se apresentava, dizia: o meu dom espiritual é tal, tal, ou tal, ou tal, tal, tal. E muitos de nós não sabemos, infelizmente, mas você tem, creia nisso, você tem pelo menos um dom espiritual que Deus te deu, e é Ele que escolhe. E Ele tem nos chamado para fazer pontes e para sermos artesãos do encontro. Porque aquilo que a gente faz nos conecta às pessoas. Não importa o que você faça. Pensa aí. Quais são as pessoas que você dialoga, com as pessoas que você convive. Um professor, por exemplo, ele passa um ano com 20, 30, talvez, alunos. Os profissionais de saúde, todo plantão que você dá, você conhece pessoas novas, tanto da área profissional quanto daqueles que você beneficia. E todos nós somos assim, de alguma maneira, as nossas habilidades, as nossas aptidões e dentro do corpo de Cristo, os nossos dons espirituais nos conectam às pessoas. E quando nós estamos conectados às pessoas, nós podemos ser pontes para que essas pessoas encontrem o Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender que artesãos do encontro é o teu chamado e é o meu chamado. É um grande privilégio para mim e para você participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, e Deus está fazendo. Deus está fazendo aqui no Recreio, Deus está fazendo lá no Nordeste, Deus está fazendo na Alemanha, Deus está fazendo na França, Deus está fazendo no Senegal, na Índia, no Japão, Deus está fazendo, Deus está fazendo, e que privilégio eu e você podermos participar desse movimento de Deus. Alguns de vocês conhecem aquela história, eu já repeti tantas vezes, eu nem espero 2 anos, gente, eu vou repetindo. Do Mefibosete, daquele menininho do pé torto, que Deus nos deu a graça de atender e cuidar, e muitos outros hoje, graças a Deus, em vários lugares da África, estão sendo tratados. Bendito seja o Senhor. Mas quando eu vinha no Brasil, eu e Elis e os nossos filhos, para testemunhar, quando a gente falava do Mefibosete, o pessoal dizia assim: que privilégio, Humberto, que privilégio para esse menino ter sido tocado, não é? Que privilégio para essa família, que privilégio para aquela comunidade ver esse milagre nos pés desse menino. E eu dizia: amém, é mesmo. E eu comecei a acreditar nisso, que era um privilégio para eles e para esse menino, que está grande hoje. Eu recebi uma foto dele semana retrasada. Que privilégio. E aí eu fui pregar numa igreja, partilhar numa igreja em São Paulo. E aí, quando eu terminei de testemunhar sobre o Mefibosete, uma irmã veio para mim e disse assim: Humberto, que privilégio. E aí eu fui nessa vibe, eu falei: é mesmo, que privilégio. Ela disse: que privilégio que Deus te deu, não é? Aí eu: é. E aí eu acordei. Não foi o Mefibosete que teve o grande privilégio, fui eu também. Eu tive o privilégio de tocar nos pés daquele menino e participar desse movimento de Deus, do milagre de Deus na vida desse menino. E quantas vezes Deus vai fazer assim contigo e comigo? Ele quer tocar em alguém, Ele quer restaurar alguém, Ele quer chamar alguém para si, e Ele chama todos, obviamente. E nós somos os artesãos, eu e você, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente sabe fazer. Eu queria apresentar a vocês esse livro, A Grande Lacuna. É um dos livros que mais me impactou sobre missão. E a temática é a omissão que compromete a missão, do Richard Stears, sei lá se eu falei certo. Esse livro, ele me abriu os olhos para muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi no capítulo 25 são os três T's do partilhar. Ele diz: nós, todos nós, podemos partilhar tempo, tesouro, dinheiro, recursos e talentos. Todos nós. E isso é uma grande verdade. Você pode partilhar tempo possibilitando os encontros. Você pode partilhar tesouro, grana, dinheiro, investimento para abençoar pessoas, para facilitar os encontros com Deus. E eu e você, certamente, podemos usar nossos dons e talentos para esses encontros. E eu queria que Deus nos abençoasse tanto nessa manhã, a ponto da gente perceber que nesses movimentos que a gente faz, e eu quero crer que você faz, quando você está indo para o trabalho, várias vezes, quando eu estou indo para o plantão, eu peço: Deus, abençoe a minha vida com os meus colegas e com os meus pacientes. Talvez você faça uma oração similar quando você vai para o teu trabalho, com o teu vizinho, por exemplo. Esses movimentos nossos de artesão, algumas coisas acontecem, e eu penso lá fora e penso aqui dentro. E eu queria dar algumas sugestões para você que tem tentado viver assim. A primeira sugestão é que você cuide dos teus relacionamentos. Você, artesão, você não está sozinho. Nós trabalhamos em equipe. Nós trabalhamos em equipe onde a gente trabalha, e eu falo do reino de Deus, eu falo do corpo de Cristo, eu queria que você lembrasse disso, de que você não está sozinho, você trabalha com alguém. Nós somos um time, nós somos um corpo. É assim que a Bíblia ensina. Algumas vezes a gente não percebe alguns detalhes das Escrituras. Por exemplo, aquele homem paralítico que foi ter um encontro com Jesus. Como ele foi ter um encontro? Ele era paralítico. Ele foi ter um encontro porque quatro pessoas, talvez seus amigos, devem ter ouvido falar de Jesus, que cura, que pode resolver algumas coisas que ninguém pode. E esses quatro se juntaram e decidiram: vamos lá, vamos levar ele lá em Jesus, então, nesses que estão dizendo que é o Cristo. E pegaram, eu não sei como, né? Talvez um lençol de quatro pontas, e aí foi levando. E aí chegou lá na frente, estava tudo cheio e eles não puderam entrar. E agora você imagina o que acontece quando eles tentam fazê-lo entrar em cima. Claro, não era uma casa de alvenaria, não sei o que, que eles tiraram de lá, a tenda, esse nome aí difícil que o Rogério falou no outro culto, gazebo. Então, lá o teto, lá o toldo, e aí tiraram. E eles colocaram o paralítico lá dentro para ser curado, tratado e ter esse encontro com Cristo. Como é que foi isso? Como é que foi essa dinâmica? Não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil. Deve ter tido muita coordenação para os quatro. Imagina a cena. dá trabalho ser artesão. E a gente precisa acreditar que a gente trabalha em equipe. Nós trabalhamos juntos. E sabe o que está acontecendo muitas vezes em nossas igrejas, e eu falo agora do corpo de Cristo? A gente está se arranhando demais. Eu voltei do Senegal tem 11 meses. E já encontrei algumas pessoas que não estão aqui. E talvez você que esteja aí na internet, talvez, você não está aqui, não na igreja do recreio, mas na igreja presencial, porque você está ferido. Algumas vezes a gente está competindo entre nós, algumas vezes a gente está machucando o outro. E alguém disse que, isso é triste, tá, gente? Mas alguém disse que a igreja, o corpo de Cristo, às vezes é o único lugar onde a gente não trata dos soldados feridos. Olha que triste ouvir isso. Às vezes a pessoa cai, a pessoa erra, ou a gente tem um cabo de guerra por conta de quem nós somos aqui dentro. E a gente se arranha, a gente se bate. E eu lembro daquele texto que me inquietou demais quando eu era adolescente ainda, quando Paulo discute com Barnabé. Olha, Paulo e Barnabé, eles vão para uma viagem missionária, saindo da igreja de Antioquia, arrebentam, fazem uma coisa linda, Paulo e Barnabé, voltam, prestam relatório, Atos 14, foram Atos 13, voltaram Atos 14, olha o que, que Deus fez, Atos 15, crise na igreja primitiva, os gentios estão se convertendo, o que, que a gente vai fazer? Vamos sentar para conversar. E eles sentaram para conversar. Eu acho, parêntese, que a gente pode ensinar essa turma de fora como se resolve os problemas. E a gente não está sendo um bom modelo. A gente está fazendo igual todo mundo. A gente usa do poder algumas vezes. A gente é ferido e a gente chuta o balde. Não quero mais ser artesão, é isso que você está dizendo, e eu também. Mas quando eles foram lá, eles sentaram, Atos 15. E olha a progressão, Paulo e Barnabé. Viagem missionária. Agora resolve um problema importante no início do cristianismo. E aí depois, tudo resolvido, Paulo diz, então, Barnabé, a gente precisa continuar, a gente precisa ir lá de novo. Vamos lá, vamos juntos. E aí Barnabé vai dizer assim, vamos embora, vamos lá. Mas vamos levar João Marcos. E aí Paulo diz assim, não, João Marcos não. João Marcos abandonou a gente na primeira viagem missionária. Barnabé, não, mas vamos dar uma... Eu estou só floreando, tá, gente? O texto não diz assim. Mas ele abandonou a gente, disse Paulo. Mas Barnabé diz, não, mas a gente pode dar uma segunda chance. E Paulo talvez dissesse, não sei. Não, a gente não vai dar a segunda chance, ele foi muito imaturo. E Barnabé, não, Paulo, vamos lá, eu também te ajudei, tu lembra? Ele deve ter falado isso, eu acho. Você lembra quando tu estava chegando e todo mundo aqui estava dizendo, não, esse cara mata cristão. E aí Barnabé abraça e apresenta. Barnabé é um cara fora de série. E aí quando ele diz isso para Paulo, Paulo diz, ele não vai. Pá, bateu o martelo. E talvez ele fosse o líder, né? Porque Paulo era esse, líderzão, ungido, usado por Deus, mas eles racharam. O texto de Atos 15 diz, no finalzinho, de que eles se separaram. Um foi para um lado e o outro foi para o outro. Depois de uma tensão, diz o texto, com outras palavras. Isso acontece no nosso meio. O legal da Bíblia é isso, que não esconde, mas também mostra como as coisas acontecem. Porque depois nós vamos ver Paulo falando de João Marcos, olha isso. Anos depois, ele cita em Filemão, cita em Colossenses, e quando está quase morrendo, onde a gente entende, os teólogos entendem assim, na segunda carta de Timóteo, a sua última carta, lá no finalzinho ele diz assim, traz Marcos para mim, porque ele é muito útil para mim. Isso é símbolo de perdão, de graça, de restauração no relacionamento. Você e eu, a gente precisa pensar nisso. Nós não estamos aqui numa grande competição. Tem muita gente ferida. E a gente precisa pensar nisso e orar por isso. A gente vai orar no final por isso. Mas eu queria te dar uma outra sugestão. A segunda sugestão é para você ter cuidado para você não se perder no caminho. Nesse caminho. Não, Humberto, eu estou tentando. Eu estou tentando ser artesão, estou tentando ser ponte, estou tentando abençoar as pessoas, estender a minha mão, fazer o que eu sei fazer para cuidar das pessoas, para que as pessoas encontrem Deus como eu encontrei. Mas às vezes as coisas vão dando certo. E às vezes quando as coisas vão dando certo, a gente se orgulha, a gente acha que é a gente que está fazendo. Isso aqui dentro, nos nossos arraiais, muitas vezes, quando o ministério dá certo, quando a minha profissão dá certo, a gente vai se distanciando do centro, da cruz. Que pena! Eu fiz uma oração quando eu entrei na Unirio, isso em 87, para fazer medicina. Foi difícil para eu entrar, não passei a primeira, não passei a segunda, foi difícil, eu vim de um lar muito pobre, mas eu consegui entrar. E quando eu entrei, eu falei para Deus: Senhor, eu estou entrando aqui contigo. O Senhor abriu as portas, me ajudou muito através do meu pai e de tantas pessoas para que eu entrasse. E eu quero sair daqui com o Senhor depois de 6 anos. Eu não quero me perder. Eu tinha medo de me perder para as drogas, para as tentações sexuais e também por causa do orgulho de ser médico. Às vezes, a gente vai crescendo e ao invés de continuar servindo, abençoando, cuidando, a gente se torna orgulhoso, arrogante, pedante. Porque a gente não tinha o DR, a gente não tinha o PR, a gente não tinha os títulos, e agora a gente tem. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim, em nome de Jesus. Às vezes, na obra do Senhor, a gente vai se envolvendo tanto na obra, tanto. A gente tem um ministério, a gente tem um projeto, e a gente mergulha de corpo e alma. E a gente se doa tanto para a obra do Senhor, que à medida que o tempo vai passando, a gente vai se distanciando, olha que interessante, do Senhor da obra. Eu ouvi isso tem mais de 30 anos, isso é pura verdade. Quando nós terminamos de construir o centro médico lá no Senegal, em 2016, estávamos planejando a nossa saída para um ano sabático, teve uma irmã que disse isso para mim: Ah, Humberto, agora que o bebê nasceu, você vai sair? Falei: bebê? Agora que o teu bebê nasceu, ela falou assim. Eu falei: então, esse bebê não é meu. Esse centro médico, Fábrica de Esperança, não é meu. Primeiro, ele é do Reino de Deus. E segundo, ele pertence à Junta de Missões Mundiais. Eu só estou aqui transitoriamente. E eu e você precisamos acreditar nisso. E a gente se perde no caminho quando a gente perde a percepção de que eu e você somos cooperadores, nós somos artesãos. Ele que faz o encontro, ele que trata as pessoas, ele que restaura, e nós somos canais, nós somos pontes e mais. Nós somos transitórios, eu e você. Essa obra não é tua. Essa obra não é minha, essa igreja não pertence ao pastor Vander. Sabe quem diz isso? Ele fala isso para a gente, lá no conselho. Ele disse: nós somos transitórios, nós estamos aqui por um tempo, eu e você. Nós não somos insubstituíveis, não somos, não somos. Então lembra disso, porque alguns se perdem aí. Quando a gente abraça o ministério, quando a gente abraça a igreja, olha o que nós estamos fazendo muitas vezes, não nós, igreja do recreio, talvez alguns, o orgulho da igreja, E a gente olha para os vizinhos e olha para outras igrejas como se eles fossem nossos adversários. Nós não somos adversários. Nós somos todos artesãos do encontro. A igreja presbiteriana aqui, a Lagoinha, a Atitude, comunidade, de onde for, nós não estamos competindo em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando para o rei. Nós estamos sendo artesãos para o rei. E nós precisamos entender isso, de que existem armadilhas no caminho. Não caia nessa armadilha. Não fale mal do outro ministério, não faça isso. Não fale mal de outra igreja, não faça isso. Seja um agente da paz. Prive, corte fofoca. Não faça isso. E eu fico muito à l'aise para falar em francês. Eu fico muito tranquilo de falar isso aqui porque eu estou chegando. Talvez se eu tivesse 10 anos seria complicado, porque o A, o B ia interpretar. Não, eu não conheço ainda direito. Eu não estou falando especificamente só para a nossa igreja, mas é principalmente para a gente. Vamos nos abençoar, vamos cuidar um dos outros e vamos ficar atentos a essas armadilhas do orgulho e de achar que a obra é minha. Eu fiz, eu sou o dono, nós somos, eu e você, apenas artesãos. Terceiro e penúltimo, é só uma sugestão: use o que você tem nas mãos com aquilo que você recebeu. O que que você sabe fazer? Vai aí. Eu sou de igreja desde guri, e eu vejo que, no que tange aos dons espirituais, a fila daquilo que aparece é sempre maior. Falta gente para aquilo que não aparece, é ou não? Os ministérios que não aparecem, via de regra, nas igrejas, esses a gente tem dificuldade de encontrar gente. Eu tenho tido muita alegria de viver aqui esses 11 meses na nossa igreja, depois de 17 anos fora. Na verdade, eu estou há muito mais tempo, porque estava em outro estado, porque eu tenho visto muitos servos aqui. E é por isso que esse mês a gente está falando de serviço. É por isso que nesse mês a gente está falando de dons espirituais. Mas é verdade também que, às vezes, a nossa busca é para aquilo que tem evidência. E a gente vive um tempo, uma sociedade de desempenho, como um filósofo disse, de competição. Às vezes a gente não se percebe que o que a gente precisa mesmo não é necessariamente ser Bezalel, que era o líder. A gente não precisa ser Aluab, que foi o auxiliar. A gente pode ser o todo, o desconhecido. Não tem nenhum problema para isso. O mais importante para você e para mim é ser o que Deus quer que você seja. Porque se Deus te chamou para ser líder, seja líder. Eu acho que Timóteo, ele era meio tímido, meio travado, eu acho. Às vezes eu vejo Paulo assim, dando umas... vamos lá, Timóteo. E quando Paulo estava terminando a sua carreira aqui, ele falou isso para Timóteo: Timóteo, lembra do dom que você tem, Timóteo, mantenha viva isso. Nós precisamos de líderes, nós precisamos de pastores, nós precisamos de teólogos. O Brasil precisa de teólogo. Se Deus te chama para isso, entra de cabeça, mas não vai na força, não vai porque você pode ser mais conhecido. Não faça isso. E se Deus te chamou para ser um auxiliar, seja um auxiliar. Olha para Barnabé, olha a importância de Barnabé para o reino de Deus. Foi ele que projetou Paulo, foi ele que protegeu Paulo, foi ele que apresentou Paulo. Ele nunca foi primeiro, e você não precisa ser primeiro, você não precisa ser segundo, você nem precisa ser conhecido. E olha uma coisa: pessoas que estão agindo agora, como artesãos de encontro para o teu filho, não estão aqui. E você está. Qual é o nome deles? Eu não sei. Sei de alguns. E o reino de Deus é assim. A gente não precisa ter nome. Nós só precisamos ter consciência de que Ele me chamou para ser um artesão e eu topo ser um artesão. Você topa? Nós cantamos isso aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui para quê? Para ser um artesão. Eu finalizo te dando uma última sugestão. Mantenha a chama do teu encontro acesa. Você se encontrou? Você já o encontrou? Então, a gente precisa manter essa chama acesa. Eu ouvi de um pastor africano: ninguém pode dar o que não recebeu. Eu não tenho como facilitar o encontro, eu não tenho como ser esse artesão. Esse negócio não ardeu aqui dentro. Eu e você precisamos da fonte. Eu e você precisamos da videira. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Há uns dias atrás eu estava no meu tempo de devoção e me deparei com o Salmo 147. E o Salmo 147 diz assim, perdão, Salmo 144, versículo 10 e 11, 147 mesmo. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. Não é a performance que agrada a Deus, que traz satisfação ao nosso Senhor. Mas o salmista diz: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor leal. Mais do que você faz, eu e você precisamos ser e permanecer atrelado à videira. Nós precisamos dele todos os dias. Algumas vezes a gente se perde no caminho porque a gente deixa de buscar. A gente se torna um especialista, referência, e a gente vai deixando ele de lado, e a gente vai se distanciando. E eu finalizo dizendo que Bezalel significa debaixo da sombra de Deus. O nome Bezalel significa debaixo da sombra de Deus. É aí que eu quero estar. É aí que eu quero viver, debaixo dessa sombra. Porque sombra, né, a ideia de sombra, a pessoa está ali, a sombra está aqui, então eu estou perto. Mas algumas vezes a gente vai se distanciando. E como a gente ouviu domingo passado, o Senhor é o meu pastor. E o Senhor, que é meu pastor, ele usa o cajado lá com a curva, né, para pegar no meu pescoço, quando eu vou me distanciando. Então que Deus nos ajude, para que nós sejamos sempre nele, porque nós somos o templo vivo de Deus, e ele tem nos chamado para ser essas pontes, para que outros o encontrem. E algumas vezes a gente vai se distanciando, e lembra de Bezalel, porque o melhor lugar para a gente viver é no centro da vontade de Deus. Isso não tem a ver com geografia. As pessoas diziam para a gente, quando a gente estava no Senegal, as pessoas falavam muito disso. E para mim, o mais importante não é estar no Senegal, e nem em Linhares, e nem no Rio de Janeiro. O que eu quero é estar onde Deus quer que eu esteja. Que seja assim. Que seja assim para você. Que seja assim para você e para mim. Tem uma canção que eu amo e que a gente vai cantar agora, que diz: nunca me deixe esquecer que tudo que tenho e tudo que sou vem de ti. Tuas habilidades, teus talentos, dons espirituais, Tiago vai dizer, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de cima, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. O que você tem, Ele te deu. E Ele não te deu para você inchar. Ele não te deu para você ser uma ovelha gorda. Ele te deu para você partilhar, para você agir, para você fazer pontes. E eu quero lançar um desafio agora. Sim, um apelo. durante essa canção, eu queria desafiar a você a vir aqui à frente e a dizer para Deus: Deus, eu quero entregar aquilo que eu tenho nas mãos. Talvez, irmão, irmã, você como eu, que veio do subúrbio, lá de Marechal Hermes e de outros lugares, você que cresceu, talvez você esteja tão envolvido com o teu trabalho, com o teu ganho, que você está perdendo a noção de que você é uma ponte para alguém, e que você não deve viver só para si, e que você não deve viver apenas para construir, patrimônios, porque Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então você talvez hoje queira dizer: Deus, então, eu estou aqui, eu reconheço que o que eu tenho o Senhor me deu, e eu quero reentregar, eu quero que o Senhor use as minhas mãos, eis-me aqui. Mas quero desafiar também alguns a virem aqui à frente, que estão feridos, talvez na caminhada da fé, você se aborreceu com alguém, e talvez você foi líder e você botou essa pessoa para fora, ou talvez você foi colocado para fora. Talvez você não consiga olhar para esse irmão, se você cruzar com ele no supermercado. Isso é muito sério, porque Jesus disse que nós precisamos amar uns aos outros. E você que está aí na internet, eu quero desafiar você também, porque o apelo para cá é para você vir aqui na frente, e nós vamos orar. Pastor Tiago vai subir aqui e vai orar por cada um de nós. Mas para você que está aí, você pode entrar no chat. Vai ter gente esperando para orar contigo, se você está ferido, ou se você deseja entregar aquilo que você tem nas mãos. E eu lembro, Gustavo, você que esteve lá no campo transcultural, que uma das coisas que mais me impactou o coração para a gente decidir finalmente ir para a África foi quando um pastor disse assim: porque existem lugares que você, que é pastor, não pode ir. Os pastores não podem ir. Missionários, teólogos não podem ir, não podem ficar. Mas você que é profissional, você pode. E isso caiu como uma luva para mim e para Elis, por causa das nossas profissões. Existem muitos lugares na Terra hoje que as pessoas não têm tido encontro. Não existem igrejas. Não existem irmãos. E talvez com aquilo que você tem nas mãos, Deus possa te levar para muito longe. Para perto a gente já falou, mas para muito longe também. Quem sabe você que está aí na internet, ou você aqui, você pode se levantar e vir aqui na frente também. Vamos todos ficar de pé. Eu não vou falar mais, a gente só vai cantar e depois nós vamos orar. Mas eu queria desafiar você a vir aqui e entregar os seus dons e talentos a serviço do Senhor. E você também que está ferido, vem aqui e peça a Deus restauração para que você volte para o time. Vamos cantar.
Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor.
Querido Deus e Pai, nunca nos deixe esquecer que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. E pela Tua misericórdia, Pai, o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. Teu povo saiu de casa, alguns deixaram de fazer alguma coisa, alguma atividade, porque tinha um encontro com o Senhor aqui. E nós viemos aqui para te prestar um culto, mas na bondade infinita do Senhor, o Senhor nos abençoa falando ao nosso coração. Obrigado por essa palavra, Deus. Que cada um reconheça que o Senhor quer nos usar. Quer nos usar para levar pessoas a um verdadeiro encontro contigo. Que eu seja um artesão do encontro. Que cada um que está aqui na frente, alguns chorando, ó Senhor, talvez estavam desanimados, mas eles entenderam que o Senhor está chamando para nos unirmos, Pai, como igreja do Senhor. Pai, como é bom quando nós nos lembramos do que a Tua palavra nos diz. O Senhor nos escolheu para darmos frutos, para realizarmos a Tua obra. Eis-nos aqui, Senhor, nesta manhã. Aceita, Pai, a oração de cada um. Aceita este movimento de vir à frente, fruto de um coração que se quebranta diante de Ti, para te dizer, Pai, eis-me aqui. E se há alguém ferido, Pai, por algo que já aconteceu, liberta o Pai desta ferida, cura esta ferida, e que saia deste culto aqui cheio da motivação que vem do Senhor, para fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos. Queremos estar no centro da Tua vontade, queremos nos relacionar em amor. E não nos deixe nunca fugir, Pai, do encontro com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida do pastor Humberto, porque ele entendeu e o Senhor falou com ele, e ele trouxe o Teu recado, e que saiamos daqui, Pai, convictos de que o Senhor quer usar cada um de nós dentro daquilo para o qual o Senhor nos chamou, para fazermos diferença, para sermos instrumentos de bênção do Senhor na vida das pessoas. E sozinho, Pai, nada podemos fazer, mas contigo grandes coisas o Senhor fará através de cada um de nós. Então recebe, Pai, a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, porque o Senhor falou conosco e todos nós podemos ouvir a Tua voz. E que saiamos daqui com esta convicção, e repetindo para Ti, Pai, eis-me aqui, usa-me conforme a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão abençoada. Como valeu a pena estarmos aqui. E aqueles que estão participando, talvez pela internet, pela nossa extensão digital, na sua casa, no seu trabalho, onde estiverem, que também entendam que esta palavra é para eles, porque o Senhor os escolheu, e que eles se coloquem também à Tua disposição, para fazerem a Tua vontade, estarem no centro do Teu querer. Recebe, Pai, a adoração de cada um de nós, nesta manhã, neste lugar. Ouve a nossa oração, e nos ajuda, nos fortalece, nos enche do Teu Espírito, como o Senhor faz com aqueles que o Senhor usa, é cheios do Teu Espírito. No nome de Jesus nós oramos. Amém.